Universidades criam políticas de inclusão para estudantes e pesquisadores transgêneros. Comunidades ribeirinhas que vivem próximas a hidrelétricas na Amazônia têm altos níveis de contaminação por mercúrio. Influência da Semana de Arte Moderna de 1922 é reavaliada. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de março e abril. A revista Pesquisa Fapesp, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter. Muita gente hoje tem uma tatuagem, mas o hábito de imprimir desenhos no corpo é muito antigo, como mostrou um artigo publicado no Journal of Archaeological Science. As múmias de um homem e de uma mulher, que fazem parte do acervo do Museu Britânico em Londres, exibem algumas das tatuagens figurativas mais antigas registradas no mundo. As duas múmias foram encontradas em covas rasas no final do século XIX, em Gebelém, no sul do Egito. Estão expostas há décadas, mas suas tatuagens, pouco visíveis sob iluminação natural, só foram identificadas em uma análise recente com o uso de câmeras que detectam luz infravermelha. A múmia masculina exibe no braço direito duas imagens de animais com chifres. Para os pesquisadores, elas representariam um touro e um carneiro e seriam símbolo de força e poder. Já a múmia feminina tem símbolos tatuados num ombro e num braço. A datação indica que o homem e a mulher viveram entre 5.400 e 5.000 anos atrás. Essas tatuagens figurativas são quase do mesmo período daquela que ainda é considerada a mais antiga, os desenhos geométricos no corpo de Ötzi, o homem de gelo encontrado nos Alpes entre a Áustria e a Itália. Nós abrimos o programa de hoje com a música Tatuagem.
Quero ficar no teu corpo feito tatuagem, que é pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava, que você pega, esfrega, nega, mas não lava. Quero brincar no teu corpo feito bailarina, que logo se alucina, salta e te ilumina quando a noite vem. Nos músculos exaustos do teu braço repousa frouxa, murcha, farta, morta de cansaço. Quero pesar feito cruz nas tuas costas, que te retalha em postas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva, marcada a frio e ferro e fogo em carne viva. Corações de mãe, arpões, sereias e serpentes que te rabiscam o corpo todo mas não sentes.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. Entrevista.
Inspirada pelas vanguardas europeias, a Semana de Arte Moderna de 1922, que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, foi considerada um marco no desenvolvimento do modernismo, movimento artístico que pretendia romper com as estéticas precedentes. Mas na literatura, estudos recentes indicam que, na verdade, a Semana de 22 faz parte de um processo iniciado no século XIX, envolvendo o trabalho de autores até então pouco conhecidos e que não pertenciam ao meio intelectual paulistano. Para falar sobre as novas visões que pesquisas recentes lançam sobre a vanguarda paulistana, nós estamos na linha com Maria Arminda do Nascimento Arruda. Ela é professora do Departamento de Sociologia e diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela, desde 2011, desenvolve o projeto de pesquisa Trajetos do Modernismo no Brasil, o Romance de 1930 e a Sombra do Passado no Trânsito do Moderno. Olá, professora. Bem-vinda ao Pesquisa Brasil mais uma vez.
Olá, Fabrício. Com muito prazer falo para os ouvintes da Rádio USP.
Professora, para começar, até então considerava-se a Semana de 22 como o marco do movimento modernista na literatura nacional, sob a liderança do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, do Menotti e Delpicchia. Mas agora o protagonismo desse evento está sendo repensado. É a primeira vez que isso acontece? Desde que perspectivas o modernismo está sendo repensado?
Bom, Fabrício, não é a primeira vez que acontece, mas se a gente quiser situar o momento em que os trabalhos começam a aparecer, e nesses trabalhos uma nova perspectiva de análise de 1922, a gente poderia dizer que é durante os anos 90 do século passado, e que isso está ligado a certos movimentos e que podem ser até interpretados.
Na década de 30, autores como Zé Lins do Rego e Jorge Amado já foram apontados como representantes da segunda geração modernista, ainda que as suas obras não seguissem as propostas do momento inicial do modernismo. Esses autores absorveram, de fato, o modernismo paulistano?
É preciso tratar dessas questões de uma maneira bastante diferenciada. Quer dizer, rigorosamente falando, os escritores, sobretudo os escritores provenientes do Nordeste, o chamado romance social, já representavam uma perspectiva moderna para produzir literatura e mesmo modernista, diversa das vanguardas paulistas de 22. Quando eu digo que repensar o legado do modernismo de 22 está sobretudo situada nos anos 90, eu estou pensando do ângulo da crítica, não estou pensando do ângulo da produção literária, por exemplo. É claro que eles são modernos, naturalmente são, mas eles não são modernos exatamente no sentido de estarem repetindo ou em consonância com as propostas, pelo menos, dos dois grandes representantes do modernismo paulista, que foi Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Eles são modernos, mas eles estão ligados a uma perspectiva modernista, sobretudo das regiões. Por exemplo, um autor como José Lins do Rego, ele é impensável do ponto de vista da sua proposta se não entendermos o movimento regionalista pernambucano e que teve em Gilberto Freire um grande representante, ele não seria compreendido se não entendermos essas propostas. Há uma relação muito interessante nessa literatura dos 30, especialmente a do Nordeste. Se a gente olha o caso dos mineiros e mesmo de um escritor como Érico Veríssimo no Rio Grande do Sul, é um pouco diverso. Mas, sobretudo nos escritores do Nordeste, o que está acontecendo é que eles estão ligados a autores como Gilberto Freire, por exemplo. ali eles são modernistas, mas eles não são da mesma maneira. É claro que é possível tecer fios entre a produção literária de Minas Gerais e a relação que se estabeleceu com um autor, por exemplo, como Mário de Andrade. Drummond tinha uma vasta correspondência com Mário de Andrade. Mas há uma perspectiva mais verista nessa literatura do que aconteceu com a literatura dos autores dos 20, no sentido de Mário Oswald, os grandes representantes do modernismo paulista. E eles têm consciência disso. Eles têm clara consciência que aquelas propostas estão sendo ultrapassadas, o que dá uma espécie de melancolia em ambos. Muito posteriormente, isso numa entrevista no início dos anos 50, Oswald de Andrade vai chamar esses escritores de búfalos do Nordeste, querendo dizer que eles produziam uma literatura pesada e uma literatura socialmente comprometida. O próprio Mário de Andrade, nos anos 30, início dos 40, diz que eles não têm muito a ver conosco, né? Eles são sérios demais. Por isso, na perspectiva do movimento paulista, eles já são diversos. E é preciso entender essa diversidade. Uma coisa é o romance social nordestino, moderno, modernista. Outra coisa é o mineiro. A questão de um autor como o Érico Veríssimo já é outra. É essa proposta do projeto que eu desenvolvo. Por isso que chama Na Sombra do Passado, no Trânsito do Moderno. Esse moderno também é a constituição da moderna sociedade brasileira. E como é que essa literatura deu conta de perceber que o tradicional, ele persiste no Brasil moderno, ainda que transformado.
Nós estamos conversando com Maria Arminda do Nascimento Arruda, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professora, as viagens etnográficas que o Mário de Andrade fez pelo Brasil no final da década de 20 têm alguma relação com a percepção dele sobre, enfim, como é que o modernismo se desenvolvia a partir da Semana de 22?
Essa viagem é muito interessante, porque se a gente olhar a sua viagem ao Rio Grande do Norte, a percepção do Mário é uma percepção já bastante hematizada. Da perspectiva que ele tinha em relação à constituição do moderno num lugar como São Paulo. São Paulo é a vanguarda da modernidade brasileira, com imigração, industrialização, com urbanização, com um processo profundo de transformação da sociedade, que não é o caso do Nordeste. E o Mário vai colher também, nessas viagens e andanças pelo Brasil, material para suas reflexões, sobretudo críticas, e material para a sua criação. Todo o seu trabalho no campo da música está relacionado com, sobre a dança dos cocos, está relacionado com essa viagem. Então, ele percebe que ali tem um movimento também, que tem um vigor e que não é exatamente a mesma coisa. Agora, a minha perspectiva de análise apanha sobretudo do lado dessa literatura dos 30, que alguns críticos chamam de regionalista, isso tem sido revisto. Outros pensam essa literatura como naturalista, isso é a perspectiva da Flora Sequinde. Eu não concordo, mas ela diz que aquilo não é mais moderno que é naturalista. Alguns pensaram como recuo da experimentação. Tem um texto clássico que eu gosto muito, que é a introdução, é o primeiro capítulo que o João Lafetat escreve sobre a crítica dos anos 30, e ele diz que o que acontece nos 30 na literatura é a passagem do projeto estético, que era a perspectiva de São Paulo, né, de Mário e de Oswald, para o projeto ideológico. Quer dizer, era modernista, mas de uma literatura comprometida com essa perspectiva do novo Brasil. Antônio Cândido, num texto também clássico, que chama Revolução de 30 e a Cultura, ele se refere ao fato que nunca a cultura esteve tão ligada à expressão deste Brasil, no sentido do seu engajamento. Então, aí tem já uma mudança, quer dizer, eu poderia dizer, a releitura das perspectivas de 22, pensando São Paulo, que o movimento é muito mais amplo, ela já acontece nos 30, mas como crítica nos fins do século passado.
Perfeito, nós conversamos com Maria Arminda do Nascimento Arruda, professora do Departamento de Sociologia e diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Para saber mais sobre o movimento vanguardista paulistano e seu lugar na cena cultural brasileira, leia a reportagem de Cristina Queiroz na revista Pesquisa FAPESP de abril, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar nossa conversa.
Eu escolhi Águas de Março, do Tom Jobim, porque eu acho que é um poema concreto. E eu gosto muito, eu acho que musicalmente perfeita.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo,
é o nó da madeira.
Canga, candê,
é uma tita pereira.
É madeira de vento,
da ribanceira.
É um mistério profundo,
é o queira ou não queira.
É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira.
É o pé, é o chão.
É a mastradeira.
Passarinho na mão.
Pedra de atiradeira.
É uma ave no céu.
É uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte.
É um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe.
É um breu.
É uma ponta.
É um ponto.
É um pingo.
Pingado.
É uma cor.
É um conto.
É um peixe, é um gesto.
É uma prata brilhando.
É a luz da manhã.
É o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia. É o fim da picada. É a garrafa de cana. Estilhaço na estrada.
É o projeto da casa. É o corpo na cama. É o carro enguiçado. É a lama, é a lama.
É um passo.
É uma ponte.
É um sapo.
É uma rã.
É um resto
de mato.
Na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão. Minha promessa de vida no teu coração.
Cobra é um pau.
É João.
É José.
É um espinho.
Na mão.
É um corte.
No pé.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
É pau.
É pedra.
É o fim
do caminho.
É um resto
de toco.
É um pouco.
Sozinho. É um passo, é uma ponte.
É um sapo, é uma rã.
É um belo horizonte.
É uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Pau.
Pedra.
In.
Inho.
Peixe.
Coco.
Oco.
Inho.
Água.
Hidro.
Ida.
Ol.
Ponte.
Horte.
Aço.
Sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Pá. Badaba.
Pá.
Pá de baziza.
Pá.
Zazaziza.
Pá.
Azanamienha.
Pá.
Anadede.
Pá.
Banadede.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Uma uma revista científica que publica estudos sobre medicina alternativa baseada em evidências anunciou a retratação de um artigo divulgado em 2010 sobre os efeitos de um extrato homeopático utilizado por pacientes com câncer. Vários motivos explicam o cancelamento do artigo. O primeiro foi a descoberta de uma informação incoerente. O trabalho informava que o protocolo do estudo clínico havia sido aprovado em 2001 no Comitê de Ética de uma clínica privada em Calcutá, na Índia. Mas registros posteriores davam conta de que esse comitê só foi criado 7 anos mais tarde. Os editores então solicitaram documentos que comprovassem a regularidade do protocolo e fizeram descobertas graves. O autor principal do estudo havia sido preso em junho de 2017 por exercício ilegal da medicina e não tinha a formação em homeopatia que alegava. 3 coautores do estudo foram procurados, mas a situação piorou ainda mais. Todos informaram que não sabiam que o artigo tinha sido divulgado e disseram não concordar com a sua publicação.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
As comunidades indígenas e ribeirinhas que vivem em áreas próximas a usinas hidrelétricas na Amazônia podem estar expostas a altos níveis de mercúrio. A suspeita foi levantada por pesquisadores brasileiros e espanhóis. Em um estudo publicado na revista Ecotoxicology and Environmental Safety, eles analisaram amostras de fios de cabelo de 37 ribeirinhos que vivem em ilhas na região de Caraipé, nos arredores da usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, que é a segunda maior do Brasil. Verificaram que mais da metade dos moradores apresentava níveis de contaminação até 2 vezes superior ao limite de 10 microgramas de mercúrio por grama de fio de cabelo, que é o nível tolerado pela Organização Mundial da Saúde. Para falar sobre esse estudo, nós estamos na linha com a bioquímica Maria Helena Lopes, coordenadora do grupo que realizou esse estudo. Ela é professora da Universidade Federal do Pará e coordenadora do Laboratório de Farmacologia Molecular. Olá, professora. Bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito a oportunidade para falar do nosso trabalho.
Para começar, qual é a relação entre a hidrelétrica de Tucuruí e o aumento dos níveis de mercúrio em peixes consumidos pelos moradores locais? Por que que os peixes têm níveis elevados de mercúrio e quem os consome também?
A presença do mercúrio na Amazônia é tradicionalmente conhecida, mas sobretudo foi sempre ligada pela comunidade científica à presença de garimpos. Entretanto, os últimos estudos indicam que outras alterações ambientais poderiam estar influenciando para a presença de esse metal em níveis tóxicos para a população humana em regiões onde não existe uma grande atividade garimpeira. Uma dessas alterações são os grandes projetos realizados na Amazônia, como são as barragens. Neste caso, Tucuruí é uma das barragens de maior potência e de maior envergadura da Amazônia.
Como é que o mercúrio se acumula na cadeia alimentar dos peixes, enfim, e depois são consumidos pelos ribeirinhos?
Sim, existem várias teorias, mas está comprovado que, por exemplo, o solo amazônico é muito rico em mercúrio inorgânico. O mercúrio inorgânico não tem grande capacidade para entrar nos seres vivos, mas ele pode ser facilmente transformado, se ele for liberado na água, por exemplo, em mercúrio orgânico. E o mercúrio orgânico atravessa qualquer barreira, né? Então ele entra nas plantas, os peixes comem essas plantas e tem peixe que come esses peixes. Então vai acumulando e vai concentrando cada vez mais ao longo da cadeia alimentar, alcançando a maior concentração no homem, que come o peixe carnívoro, que é mais gostoso, não é? Porque ele é mais gorduroso e é o que contém mais mercúrio.
O que acontece na barragem, na água da barragem, para esse mercúrio se acumular dessa forma?
O efeito das barragens é esse acúmulo de água em um reservatório. Eles produzem condições que aumentam a proliferação bacteriana. Uma classe de bactérias, as metanogênicas, elas têm uma grande capacidade de transformar o mercúrio inorgânico do solo em mercúrio orgânico que entra na cadeia alimentar. Então, uma barragem que onde não tinha sido feita um bom desmatamento, por exemplo, antes do enchimento da barragem, vai ter uma grande proliferação bacteriana por causa da matéria orgânica. E isso provoca que seja liberado o mercúrio.
Nós estamos conversando com a bioquímica Maria Helena Lopes. Ela é professora da Universidade Federal do Pará. Professora, o que, que a contaminação pelo metilmercúrio pode causar?
Bom, já existe uma síndrome bem estabelecida para a intoxicação aguda, que é a síndrome de Minamata, que principalmente afeta o sistema nervoso central. Entretanto, existem vários sintomas associados, além de sintomas motores, de falta de coordenação, alterações da visão. Além de tudo isso, existem longo prazo, na intoxicação crônica, efeitos cardiovasculares, efeitos de genotoxicidade, isso é indução de processos carcinogênicos e esse tipo de coisa.
Professora, mas não tem ninguém, nenhum dos ribeirinhos que participaram dessa pesquisa tinha um problema de saúde associado à contaminação por mercúrio, ou tinha?
Para esse estudo, não. Foi um grupo bem reduzido, mas precisamente porque estabelecimos uns critérios de inclusão e exclusão muito estrictos. Eles não podiam ter nenhum tipo de doença, não podiam ter nenhum tipo de diagnóstico, porque o que a gente queria isolar, precisamente, era eliminar os fatores de interferência, como poderiam ser outras doenças associadas. Então, era um grupo que não tinha nenhum tipo de diagnóstico, nem por causa de qualquer sintoma, nem por causa de qualquer doença crônica associada.
Agora, professora, o que, que pode ser feito no sentido de diminuir esses níveis de contaminação por mercúrio nas barragens?
Diminuir o mercúrio é complicado, não é? Até hoje não existe assim nenhuma técnica que consiga fazer uma diminuição tão drástica. O que sim tem acontecido é que campanhas de informação têm resultado eficazes para diminuir o mercúrio consumido pela população. Um exemplo disso é na região do Tapajós, onde existe a maior região de carimpos, e a população já é ciente de que os peixes contêm mercúrio. Então, eles próprios conseguem compensar esse acúmulo de mercúrio fazendo o seguinte: eles já sabem que o peixe carnívoro, o peixe que come outro peixe, tem mais mercúrio. Então, se um dia ele come esse peixe, outro dia eles comem peixe herbívoro, isso é, peixes que não comem outros peixes. E assim se viu que ao longo dos anos essas populações estão apresentando menor quantidade de mercúrio, embora no ambiente e nos peixes ainda continuem estando contaminados.
Perfeito, nós conversamos com a bioquímica Maria Helena Lopes, professora da Universidade Federal do Pará. Para saber mais sobre a contaminação por mercúrio das comunidades ribeirinhas que vivem em áreas próximas a usinas hidrelétricas na Amazônia, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na revista Pesquisa FAPESP de março, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação. Eu queria perguntar que música que a senhora escolheu para encerrar nossa conversa.
Muito obrigada, Fabrício, pela oportunidade. E a música que eu escolhi para os ouvintes, só para ficar com uma lembrança dessa entrevista, é Amazônia, de Roberto Carlos. Eu acho que tem uma mensagem muito importante para a gente ficar como final da entrevista.
Tanto amor perdido no mundo, verdadeira selva de enganos. A visão cruel e deserta de um futuro de poucos anos. Sangue verde derramado, o solo manchado, feridas na selva, a lei do machado. Avalanches de desatinos numa ambição desmedida, absurdos contra os destinos de tantas fontes de vida. Quanta falta de juízo, tolices fatais. Quem diz mata, mata, não sabe o que faz. Como dormir e sonhar quando a fumaça no ar arde nos olhos de quem pode ver. Terríveis sinais
suas folhas ao vento. Folhas são bilhetes deixados aos homens do nosso tempo. Quantos anjos queridos, guerreiros de fato, de morte feridos, caídos no mato. Como dormir e sonhar quando a fumaça no ar arde nos olhos de quem pode ver?
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A análise de 700 campanhas de financiamento coletivo de projetos científicos mostrou quais fatores influenciam o sucesso dessas iniciativas. O estudo realizado por pesquisadores da Itália, da Alemanha e dos Estados Unidos avaliou campanhas feitas entre 2012 e 2015 na Experiment, uma plataforma digital de financiamento coletivo de Nova York. Os resultados são curiosos. Pesquisadores em início de carreira alcançaram as metas de arrecadação com mais frequência do que os com carreira já consolidada. Segundo o trabalho, critérios que medem a qualidade dos projetos, como avaliação por pares, não têm relação com o sucesso do financiamento coletivo. Uma conclusão do estudo foi que os pesquisadores com menos experiência conseguem sensibilizar mais o público. Isso sugere que os doadores levam mais em conta a possibilidade de contribuir com a formação de um pesquisador do que propriamente com a ambição científica do projeto.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
Entre os 55 pesquisadores eleitos neste ano para integrar a Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento, há 5 pesquisadores de instituições brasileiras. 3 deles são da USP: o biólogo molecular Carlos Menck, a engenheira agrônoma Tsai Siu-Mui e o físico Silvio Canuto. Os outros 2 são o epidemiologista César Victor, da Universidade Federal de Pelotas, e o matemático espanhol Lourenço Dias Casado, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eles se unirão a 131 brasileiros já membros da academia, que tem sede em Trieste, na Itália. Seguimos com os novos baianos e a música Brasil Pandeiro.
Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor.
Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar.
Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver.
Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar.
O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato.
Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará.
Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô e iaiá.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar.
Batucada reunir vossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem para o meu Brasil.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Gente bronzeada mostrar seu valor.
Eu fui a Penha e pedi a padroeira para me ajudar.
Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver.
Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar.
O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato.
Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará.
Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô e iaiá.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar.
Batucada reunir vossos valores, pastorinhas e cantores de expressão que não tem para o meu Brasil.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Brasil. Entrevista.
A conquista de direito pelos transgêneros começa a reverberar nas universidades brasileiras. Algumas delas estão criando políticas de inclusão, acolhimento e permanência de alunos e pesquisadores transgêneros. Um caso recente é o da Universidade Estadual Paulista, Unesp, que em 2017 assegurou a professores, funcionários e alunos transgêneros o direito de usar o nome social, quer dizer, o nome que eles adotaram nos registros funcionais e acadêmicos. Nós estamos na linha com a física Daniela Mourão, professora da Faculdade de Engenharia da Unesp, campus de Guaratinguetá, uma das participantes da comissão responsável pela resolução. Seu exemplo foi uma das inspirações para a criação da comissão. Daniela fez a transição de gênero há 2 anos. Olá, professora. Bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Olá, Fabrício. Eu que agradeço o convite e olá a todos os ouvintes.
Professora, para começar, essa decisão da Unesp de assegurar o uso do nome social foi a primeira política de inclusão e acolhimento na universidade? Como é que a Unesp está se posicionando?
Então, assim, em relação à política com transgêneros, essa foi a nossa primeira ação, né? Só que é uma primeira ação que desencadeou outras, né? Por exemplo, nós reativamos o grupo de prevenção à violência, vamos fazer uma pesquisa relativa à violência, aos grupos minoritários, aí não só transgênero, a gente coloca os negros, coloca mulheres, coloca que são deficientes. E, além disso, nós estamos também com um projeto chamado Educando para a Diversidade, que é uma parceria com empresas privadas. Dentro desse projeto, a gente já elaborou um site voltado só para esclarecimento de transgêneros. Nós vamos fazer o Centro de Atendimento às Vítimas de Violência, nós temos uma ouvidoria atenta, nós estamos elaborando também uma pesquisa relativa à violência na universidade. Então, então nós estamos bastante atentos com relação a esses grupos minoritários e principalmente a questão dos transgêneros que estão chegando na nossa universidade, estão atingindo aqui a universidade, e nós temos que nos preparar, nós temos que estar atento a esse grupo.
Como é que funciona a resolução? Todos os transgêneros agora podem adotar o nome social. Como é que eles podem, eles solicitam isso? Como é que funciona esse mecanismo de reconhecimento dessa identidade?
A gente sempre diz que só quem sabe quem você é você mesmo, né? Então, esse negócio de fazer laudo, pedir testemunha, essas coisas não funcionam. É a pessoa que sabe o que ela é. Então, literalmente, a pessoa vem. E outra coisa, uma coisa que eu sempre digo também, é muito fácil, né? Uma convivência com a pessoa, você sabe se a pessoa é transgênero ou não. Às vezes, sem ela ter feito transição, você já sabe, né? Uma base pesquisa na internet, você já sabe mais ou menos qual é o gênero adotado pela pessoa. Pois bem, a nossa resolução, ela tem nós temos uma pesquisa muito ampla com relação às resoluções do Brasil, inclusive de outros países, e nós colocamos aí algumas coisas que nós julgamos importantes. A primeira coisa é que a nossa resolução está explícita, inclui professores, servidores, alunos, pós-docs e visitantes. Ou seja, quando a pessoa, inclusive eventos que a Unesp ia organizar, os visitantes vão ter direito ao nome social. A nossa resolução trata com relação à questão do tratamento oral, né? A pessoa tem que ser, os funcionários, os professores, eles têm que usar o tratamento oral adequado, ou o tratamento do qual a pessoa se identifica, né? Não cabendo, por exemplo, objeção de consciência. A nossa resolução fala também das questões das cerimônias, que tem que ser usado o nome social. Os documentos vão constar o nome social e o nome civil, explicitando quem é quem para ficar fácil, caso a pessoa queira ir para o exterior ou queira traduzir o diploma. Nós colocamos também que a pessoa, ela diz a transição do gênero masculino para feminino, ou feminino para masculino, para garantir o determinativo dela, o A, o O, né? E também ela só pode trocar o primeiro nome, o sobrenome mantém, ou seja, mantém a característica do nome da pessoa, apenas trocando o prenome dela. Isso impede também aqueles protestos ideológicos, aquelas brincadeiras, trotes de Ayrton Senna, John Lennon e assim por diante. E nós, o ponto base da resolução, a gente tem que lembrar também os ouvintes, que é uma lei estadual, a 5588 de 2010, que dá direito a todas as travestis e transexuais a terem nome social em qualquer órgão público. Então, ela também tem uma base legal. A nossa resolução foi bastante estudada, foi bastante trabalhada e acolhe, né, essa necessidade dos estudantes trans, pessoas trans, permanecerem na universidade. É bom lembrar que uma questão de permanência universitária, a pessoa ter o seu nome respeitado.
Nós estamos conversando com a física Daniela Mourão, professora da Faculdade de Engenharia da Unesp, no campus de Guaratinguetá. Professora, a resolução já foi utilizada por muitos professores, pesquisadores? Tem algum número de pessoas que conseguiram utilizar essa resolução?
Sim, nós temos na Unesp, a gente tem uma professora trans, como no caso sou eu, a gente tem uma funcionária também. Alguns alunos, isso foi interessante, sabe, Fabrício? Porque no momento que a gente colocou resolução, nós não estamos dizendo somente, ah, você pode colocar o seu nome. Estamos dizendo para as pessoas trans que aqui elas são acolhidas, aqui elas são bem-vindas, aqui nós respeitamos vocês. E uma situação de um grupo que não é respeitado, não é bem-vindo em lugar nenhum, isso é muito importante. Então, essas pessoas, elas se sentem que aqui é meu lugar também, aqui eu sou aceita, né? Então, elas têm todo esse significado. O resultado disso foi um aumento do número de transições das pessoas quando na universidade. Então, eu conheço vários alunos, Bauru, Assis, Araquara, que fizeram a transição após ocorrer a resolução. Ou seja, após ocorrer a resolução, é que eles se sentiram motivados, não tinha ninguém motivado, eles tinham no direito de poder fazer a transição e ver o seu gênero, do qual se reconhece, dentro da universidade.
Professora, como é que surgiu a ideia de formar essa comissão? E como é que foram as discussões? Quer dizer, foi tranquilo? Como é que elas ocorreram?
Não, a questão nasceu que depois, devido a várias questões pessoais, uma coisa chamada transfobia autoestigmatizada, no qual a pessoa se julga errada, julga um monstro, doente, eu consegui vencer esse auto-preconceito, né, e fiz a minha transição de gênero na universidade. O que aconteceu? Aí que eu fui falar com o diretor, tem que acertar a questão do nome e tal, né, o diretor, eles se sensibilizaram, isso daí foi para a reitoria, eu estive na reitoria também, e aí se viu que é necessário fazer uma resolução do nome social, né, para acolher as pessoas trans que estão chegando à universidade, que estão alcançando a universidade, então... não tinha essa resolução. E tem uma lei, a 55588, um decreto, aliás, estadual, que garante o uso do nome social em repartições públicas estaduais. Então, de repente surgiu uma necessidade e nós começamos a nos atentar para isso. Nós montamos um grupo de trabalho, né, uma comissão, e aí ao longo de alguns meses levantamos várias resoluções do nome social, discutimos, apresentamos ao reitor, apresentamos ao conselho universitário, e assim, em termos de aprovação, foi tudo tranquilo. Óbvio que surgiram alguns problemas depois, né, alguns acertos, ajustes que deram ser feitos, né, mas foi assim, para nós transgêneros, foi um marco muito importante. Isso tem um significado muito forte, no sentido de dizer, olha, aqui nós somos respeitados, aqui nós podemos estar aqui, nós temos direito de estar aqui também.
Professora, na reportagem que a gente fez, que a revista Pesquisa FAPESP fez, sobre as políticas de acolhimento de transgêneros, tem um dado internacional de profissões, de departamentos de faculdades ligadas a ciências exatas, né, a ciência, a tecnologia, que são apontadas no exterior como ambientes mais hostis a transgêneros, não só a transgêneros, ao público LGBT de maneira geral. A senhora vem desse campo disciplinar. Isso sentiu isso? Isso é um problema aqui no Brasil?
Então, vamos começar do começo, questão da hostilidade com relação à trans. Por que a gente tem poucas trans na universidade? Eu diria que temos um número, 0,001% chega na universidade. O motivo é simples, porque as pessoas transgêneras não conseguem terminar o ensino médio, não aguentam ficar lá dentro. A violência é constante, os casos de bullying chegam a mais de 70%, inclusive com agressões físicas. Uma pesquisa recente fizeram que 36% dos alunos não aceitam transgêneros na escola, eu estou falando assim, nível ensino médio. Aí na escola não existe nome social, tem toda a questão dos banheiros que é totalmente ignorada, que, aliás, que é desrespeitada, né? Mesmo nos lugares mais perigosos para pessoas trans. Então, elas não conseguem terminar o ensino médio, também são rejeitadas pela família, se tem 90% que rejeita a família e não chega na universidade. Então, a cultura da violência, a cultura da hostilidade, já chega, começa no ensino médio. E, obviamente, acaba se repercutindo na universidade, acaba se repercutindo em todos os ambientes de trabalho. Então, tudo isso começa dentro da própria escola. O que acontece nos ambientes de ciências exatas, engenharia, é que são ambientes que têm mudado ao longo dos anos, isso é muito bom, dominado por homens, né? Dominados por homens, que vem com esse preconceito machista, e o machismo também leva à transfobia. Eu sempre gosto de lembrar que quando um homem, dentro do conceito machista, que é enraizado na sociedade, aí, inclusive através da escola, quando um homem se torna mulher, quando um homem ele adquire a performance, adquire a vivência feminina, é como se tivesse rebaixado, é como se tivesse aberto mão da sua própria dignidade. Agora eu não sou mais ninguém, agora sou uma pessoa ridícula, né? Então, todos esses preconceitos, essa violência, essas hostilidades, vem de uma cultura machista com relação principalmente às mulheres trans. Os homens trans, ao contrário, né? Parece que a pessoa quer chegar no lugar do qual ela não pertence, no lugar do qual ela é inferior e nunca vai atingir. E com relação à questão da ciência exata, agora chegando no cerne da questão, é porque existe uma cultura, é um ambiente permeado de homens. À medida que você conseguir instalar a diversidade dentro desse ambiente, você fazer as pessoas conviverem com a diversidade, eu falo de mulheres, negros, falo de transgêneros, de homossexuais, etc., esse ambiente acaba se diluindo. Esse elemento, esse preconceito, essa discriminação vai acabar também se diluindo. Então não basta você ensinar a diversidade, as pessoas convivam com a diversidade, as pessoas que tenham a diversidade ao seu lado para você poder construir um mundo, que eu sempre digo, né, um mundo que cabe todo mundo. Né? Então você tem que misturar as pessoas e literalmente sacudi-las.
Perfeito, nós conversamos com a física Daniela Mourão, professora da Faculdade de Engenharia da Unesp em Guaratinguetá. Para saber mais sobre as políticas de inclusão de estudantes e pesquisadores transgêneros nas universidades, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na revista Pesquisa FAPESP de abril, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música a senhora escolheu para encerrar nossa conversa.
Ah, para mim foi uma música bastante especial, né? Tem várias músicas que eu vejo abordar a questão do preconceito e violência, mas uma música assim, que literalmente eu me apaixonei foi a Não Recomendados, de Caio Prado, porque ele conseguiu miscigenar ao mesmo tempo esse sentimento, como eu acabei dizendo, de autotransfobia, de auto-julgamento, de auto-agressão, né? Que a pessoa transpassa até entender a transição, até entender ela mesma, e também misturou com os comentários e com a intolerância, com a ignorância, os comentários de ignorância que você vê na internet, que eu escuto, que eu vejo a todo momento, em qualquer... Sabe, Fabrício, é impressionante, qualquer coisa que sai com relação ao direito trans, as pessoas saem arrebentando esses monstros, essas pessoas pervertidas, tal, não sei o quê, para que tratar direito trans? É claro, se não é trans, né? Você não precisa desse direito, mas para nós é importante. Então, é uma música que coloca expõe vários adjetivos, vários comentários que a gente escuta. Então, a melodia é linda e a voz do Caio Prado também é fantástica. Vale a pena ouvir.
Uma foto estampada numa grande avenida. Uma foto publicada no jornal pela manhã. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. Uma foto estampada na avenida. Uma foto publicada no jornal. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Menino indecente, viado, pervertido, mal amado, menino malvado, cuidado, mal. péssima aparência, menino indecente, viado. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade.
Assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Tenham todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.